A especialidade de Jesus é gente. Deus é um Deus relacional. É um Deus que se importa com gente. Ele criou este mundo todo por causa do homem. Eu sei que há muitas pessoas querendo agora descobrir vidas extraterrenas. Mas pela minha Bíblia, eu já posso dizer para eles, parem de ficar cavucando, que vocês não vão achar. Vocês podem até encontrar alguns motivos de poderes em outra vida, mas é espiritual, não vida como nós conhecemos. Pode parar. Ele criou a terra para ser habitada, não para ser caos. E essa terra é o foco da revelação da pessoa de Cristo. A especialidade de Jesus é gente, e ele comunica com gente através de parábola. Eu queria que, se fosse possível, colocar o texto de Mateus, capítulo 20. Mateus 20 é uma parábola de Jesus, em que ele está colocando a sua penúltima lição aos discípulos antes da semana da sua morte na cruz. É a penúltima parábola das 32 parábolas de Jesus. Esta é a penúltima antes da cruz. E ele está falando de alguma coisa muito interessante. Diz a parábola que ainda não foi colocada. Porque o reino dos céus é semelhante a um dono de casa. Outra versão, a corrigida, diz a um pai de família que saiu de madrugada para assalariar trabalhadores para a sua vinha. Preste bem atenção neste texto. O pai de família não saiu de madrugada para procurar empregados. Ele não saiu de madrugada a fim de arranjar gente boia fria para trabalhar na sua vinha. Ele saiu com o objetivo de assalariar. Ele queria dar salário aos trabalhadores. Ele saiu às 6 horas da manhã. É a primeira vez que ele sai. E tendo ajustado, esta palavra ajustado aqui, é uma palavra semelhante ao que vocês fizeram há pouco aqui, cantando. A palavra sinfonia. Harmonia, onde duas partes estão agora bem adequadas. O que é bom para um é bom para o outro. Ele fez um acordo, um ajuste com os trabalhadores a 1 denário por dia e os mandou para a vinha. 1 denário. Uma importância que dava para suprir todas as necessidades de uma pessoa durante o dia. Do aluguel até o suprimento de alimentação. Era o salário justo, adequado. De tal modo que aquela moeda poderia comprar tudo o que uma pessoa precisasse, não ter falta de nada. E mandou-os, e saindo pela volta, já está na terceira, e saindo pela terceira hora, viu na praça outros que estavam desocupados. Preste bem atenção, Ele saiu à primeira hora, 6 horas da manhã, e saiu à terceira hora, que é terceira hora. 1, 2, 3, 9 horas da manhã. 6, 7, 8, a terceira hora é às 9 horas. Eles disse, e de vós também para a vinha, e vos darei o que for justo. Preste bem atenção. O que for justo. Ele contratou na primeira hora a 1 denário. Na terceira hora, o que for justo. E eles foram. Verso seguinte. Tendo saído outra vez, perto da hora sexta. Hora sexta, meio-dia. E na hora nona, 3 horas da tarde. Procedeu da mesma forma. Contratou-os e mandou-os para a vinha. E saindo por volta da hora undécima. Que hora é undécima? 5 horas da tarde. Encontrou outros que estavam desocupados e perguntou-lhes, por que estivestes aqui desocupados todo dia? Preste bem atenção que sempre é ele que sai. Não é uma empresa que está procurando empregar as pessoas sem emprego. É o patrão, é o pai de família que está procurando os desocupados. Não se trata de um sistema do governo providenciar emprego para as pessoas. Trata-se de um pai que realmente quer dar salário para aqueles que estão desocupados. Responderam-lhe, porque ninguém nos contratou, ninguém ajustou conosco. Então lhes disse ele, ide também vós para a vinha. Na versão corrigida desse texto, há um manuscrito antigo que diz assim, e pagarei o que é justo. Então ele saiu às 6, às 9, ao meio-dia, às 3 e às 5. O dia tem 12 horas. Nós vamos, se o primeiro recebe 1 denário, o que for justo, dali para frente você tem que dividir 1 denário por 12 avos, pelos 12 avos do denário, e pagar o que é justo. Isto é a lógica do judeu, do romano, do grego e dos interesseiros. Mas não é a lógica de Deus. Respondendo, ao cair da tarde, disse o senhor da vinha ao seu mordomo, chama os trabalhadores e paga-lhes o salário, começando pelos últimos, indo até aos primeiros. Vamos ver o que agora começa. Vindo os da hora undécima, quanto eles trabalharam? 1 hora. Recebeu cada um deles 1 denário. Era justo? Era justo? Era ou não era? Como é que era? Um trabalha 1 hora e ganha o que o outro trabalhou? 12? Olha lá. Já vai mexer com os caras aqui. Vindo, ao chegarem os primeiros, isto é, os que acordaram cedo e que acordaram com o patrão, 1 denário. Pensaram que receberiam mais. Porém, também estes receberam 1 denário cada um. E aí, o sindicato tem que aparecer. Aí surge o problema. Como foi que surgiu o sindicato? Foi isso aqui. Então, mas tendo recebido, todo membro de sindicato é murmurador. Murmurou contra o dono da casa. Começa um problema. Nesta parábola, que é a penúltima parábola de Jesus, ele está fazendo por causa de um problema de dinheiro. O problema foi que ele estava na Pérea e um moço rico chegou para ele dizendo assim: bom mestre, o que eu faço para herdar a vida eterna? O que eu preciso fazer? Aí Jesus disse: se é por fazer, então cumpra os mandamentos. Disse: quais? E Jesus disse: não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, não adulterarás. Ele disse: tudo isso eu tenho feito desde a minha meninice. Jesus usou os 6 mandamentos ligados ao homem e nenhum mandamento ligado a Deus. Só usou dos 10 mandamentos, 4 estão ligados a Deus e 6 estão ligados ao relacionamento humano. Ele usa os 6 relacionamentos ligados ao homem, nenhum a Deus. O que acontece quando a gente quer negociar com Deus as coisas? A gente usa linguagens para que Deus entre na nossa. Bom mestre, Jesus deu, ele disse: tudo isso eu fiz. Jesus disse: então espera aí. Vai. Vende tudo que tem, dá aos pobres, terás um tesouro no céu. E vem, segue-me. E agora? O cara empacou. E se achou que aquele negócio não estava certo, deixou Jesus de lado. E Jesus diz assim: puxa vida, quão dificilmente entrarão os ricos no reino dos céus. É mais fácil passar um camelo no fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino dos céus. Os discípulos disseram assim: mas se é assim, quem vai ser salvo? Então Jesus diz assim: aquilo que é impossível para os homens é possível para Deus. E Pedro, no versículo 27 do capítulo 19, agora voltemos para 19, 27, Pedro faz uma abordagem interessante. Pedro então faz: eis que nós tudo deixamos e te seguimos. O que será, pois, de nós? Qual é a nossa vantagem? Esta parábola é uma resposta dessa questão de Pedro. Pedro estava no sindicato dos que trabalham no mar, como é que chama? Marítimos. Ele tinha deixado um barco velho e umas redes para seguir Jesus, e disse: tudo deixamos e te seguimos. O que será, pois, de nós? Qual é a nossa vantagem? Jesus dá uma conta que é interessante. Ele diz: olha, aquele que não deixa pai e mãe e filho e mulher e tudo, vai receber 100 vezes mais. E Marcos diz assim: com perseguição e por fim a vida eterna. Já botou uma coisinha, acrescentou um adendo. Você vai receber 100 vezes mais de tudo que você deixar, menos pai. Se você deixar pai, mãe, mulher, filho, bens, você vai receber 100 vezes mais de mãe, de filhos, de mulher. Mulher também não entra. Mulher não entra. Nem pai e nem mulher. Então, ele disse: vocês vão receber 100 vezes mais, mas vai ter perseguição no meio, e vocês não vão ter nem mulher em 100 vezes, nem pai, porque vocês vão ter só um pai. Então ele conta aquela parábola. A parábola é um pai que sai fazendo negócio e quer assalariar. E então ele sai e vai procurando pessoas para fazer parte da sua vinha. Tem uma porção de interpretações que quer dizer que aquilo ali quer dizer a igreja, mas eu não entro nesse meio aí. Cada um interprete como quiser. O que eu vejo é um pai que quer assalariar. E ele se propõe a assalariar na base de uma moeda que satisfaz, que plenifica as necessidades primárias de qualquer pessoa. E que é um preço justo, que não vai ficar devendo nada. Todos aqueles que tiverem deixado irmãos, irmãs, pai, mãe, mulher, filhos, campos, por causa do meu nome, receberá. Esse texto diz muitas vezes, Marcos diz 100 vezes mais, e herdará a vida eterna. Marcos explica melhor o texto do que Mateus. Então, neste ponto, nós temos aqui o que que Jesus queria falar nessa parábola. O que que Jesus estava falando nessa parábola? Ele estava tratando do aspecto da graça. A graça, ela é única para todos. Não existe uma graça mais para um e menos para outro. Esta parábola é a penúltima. E a última parábola que Jesus vai contar é a das minas, que também é uma mina para cada pessoa. Não é dos talentos. Não confunda a dos talentos que foi contado em outra época. É a das minas e a dos trabalhadores, elas são próximas uma da outra. E elas estão contando o que é que a graça de Deus tem para nós. Aqui nesta sala não tem ninguém que mereça mais e ninguém que mereça menos. A graça de Deus foi dada a todos igualmente. E são cinco as estações ou os horários. 6, 9, meio-dia, 3 e 5. Quantas são as eras da graça? Quantas eras da graça nós temos neste mundo? Alguém diz assim, a era da graça é a que nós estamos vivendo agora. Isso não é verdade. Porque todas as pessoas que já foram salvas neste mundo foram salvas pela graça. A primeira pessoa em que a Bíblia mostra, e se você quiser traduzir melhor esse texto, não traduza "e Noé achou graça diante de Deus", mas traduza "e a graça achou Noé para a face de Deus". É a graça quem acha. É Deus que nos acha. O Fernando disse aqui, esse ano foi um ano muito importante para mim, porque eu corri de Deus o quanto pude e ele veio me pegar. É sempre ele que está nos procurando e nos querendo. É ele que nos quer para ele. Não somos nós que o queremos, porque nós não o queríamos. Nós estávamos desempregados. Ele levantou de madrugada e veio buscar. E ele fez isto na era antediluviana, que é o primeiro período em que a graça operou salvando. E nós temos três ilustres salvos da era antediluviana, que são Abel, Enoque e Noé, que fazem parte do arquivo dos homens da fé. Depois, o segundo período é o período dos patriarcas, em que Deus buscou um lar de Ur da Caldeia e salvou aquele homem. Onde Deus buscou a Jó e salvou a Jó. E Deus é especialista em gente, por graça, salvando pessoas. Depois nós temos o período da plenitude da graça, que é graça sobre graça, que Jesus Cristo veio a esse mundo, que é chamado o período da igreja. A igreja é o terceiro período. E tem o período da grande tribulação, onde haverá salvação de gente pela graça de Deus. Eu sei que alguns querem tirar o Espírito Santo desse período aqui na Terra, mas não vão conseguir tirar porque ele não pode sair daqui da Terra até que se cumpra a plenitude do reino. E depois nós vamos ter o período do reino milenar de Cristo, os 100 anos. E aí nós teremos a Nova Jerusalém, a cidade santa, composta das 5 camadas que a graça de Deus realizou de salvação na face da terra. Todos receberam a mesma porção, ou seja, a suficiência de Cristo. É o único que pode realmente dar a todos, seja em figuras, seja em símbolos, seja em realidade, seja pela fé, seja pela esperança na pessoa, que é o único que tem o preço exato para um dia. Nós não somos da noite, nós somos do dia. E o dia começa de manhã e termina no pôr do sol. Nós não somos das trevas, nem somos da noite, nós somos do dia. Trabalhar enquanto é dia, disse Jesus, porque a noite vem quando ninguém pode mais trabalhar. O Senhor Jesus estava falando aqui, pode passar para lá para agora, nós voltamos para o... Estes últimos trabalharam apenas uma hora, contudo, os igualastes a nós, que suportamos a fadiga e o calor do dia. Como pode? O Senhor é injusto? Injusto! Vamos ver o que, que o Senhor diz. Mas o proprietário, o dono da casa, o pai de família, respondendo, disse a um deles. Talvez seja aqui o chefe do sindicato. Quem sabe o Lula. Ele já foi sindicalista. E ainda continua com a mentalidade de sindicalista. E é quem é um sindicalista famoso hoje aí? Está tudo na política, eles não ficam mais no sindicato. Quando ficam famosos, vão para a política. Mas chamou amigo. Poxa vida! Amigo! No reino de Deus não se trabalha com a meritocracia. Se trabalha com relacionamento. Esse é o termo que Jesus usou para os seus discípulos no final. Ele disse, eu já não chamo vocês mais de servos, mas de amigos. Então o pai diz, amigo, não te faço injustiça. No reino de Deus não há injustiça. Não te faço injustiça. Não combinaste, não fizeste uma sinfonia comigo por um denário? Não era suficiente aquele acordo? Não foi um acordo bilateral? Ele não está falando com os da hora nona, nem do meio-dia, nem da sexta. Está falando com o primeiro. Desde o tempo dos antediluvianos, o processo é sempre o mesmo. A graça de Deus é suficiente para salvar desgraçados como você e eu. Não tem troco. Não tem percentual. Vamos lá para mais um pouquinho. Toma o que é teu. E vai-te. Toma posse e vai para frente. Pois quero dar a este último tanto quanto a ti. Onde está a questão? É no mérito ou no amor? É no mérito ou na graça? Mas eu vivi ao lado de Cristo 30 anos, esse desgraçado aqui viveu uma vida mundana 40 anos e no fim ele é salvo. Isso é justo? Você que é mesquinho, você que é um miserável, você precisa ser salvo e ser liberto do seu julgamento de direitos. Eu quero dar. E o que você tem a ver com isso? Eu vi uma senhora que uma vez disse assim, eu queria ser igual aquele ladrão que foi salvo lá na cruz no último momento. Eu queria ser igual a ele, viver a minha vida neste mundo e depois, na última instante, dizer Senhor, e ele vai me salvar. Eu digo, você é uma vigarista da maior. Você acha que ele vai... só porque você labutou essas 12 horas, isso não foi bom se você estava trabalhando para a vinha do seu, aquele que você ama? Tem muita gente com muitos direitos, direitos demais. O que significa o reino dos céus? A que compararei o rei dos céus? A um homem. A um pai que se interessa em dar emprego a desempregados, que levanta cedo, de madrugada, na ressurreição, e procura gente desocupada, que não tem nada, que não tem o que se alimentar, para suprir a necessidade dessas pessoas. Ele diz aqui o que, que essa parábola significa. Ela não está falando de recompensa, mas de aceitação e de oportunidade. Não está falando de troca. Isso aqui é grego. Isso aqui é São Silvestre. E São Silvestre, vista de 3 dias atrás, é interessante. Eles estavam dando a premiação para os que competissem anteriormente no dia, para não dar depois, porque hoje é perigoso. Então os competidores estavam recebendo a medalha na quinta-feira. Na quarta-feira. E um velhinho disse assim, a minha netinha, que mora em Belém, me pediu, porque já é a 25ª Olimpíada que eu estou correndo, a Olimpíada na São Silvestre, e ela pediu, vovô, me manda a sua medalha. Ele disse, mas não tem graça, porque eu não competi. Eu quero que você entenda agora o que é graça. Graça é mudança de paradigma da semana. A semana do Velho Testamento, você tinha que trabalhar 6 dias e descansar no sétimo. A semana do Novo Testamento, você começa descansando para depois trabalhar. O que é o Evangelho? É aposentadoria antes de trabalhar. O Evangelho lhe dá uma aposentadoria antes de você ser um executivo. Isso chama-se graça. Você foi aceito e eu estou lhe dando uma oportunidade para você participar como cooperador no meu reino. Você não é um empregado. Você é um aceito. Você não vai ficar sem emprego. Você vai ter condições de conviver e de viver adequadamente. Por quê? Porque você está sendo aceito. A medalha é dada antes da competição. Isso é o reino de Deus. Para o velhinho não servia, porque é a mentalidade grega. A mentalidade grega, eu subo no pódio porque eu venci, porque eu tenho mérito. Jesus está combatendo exatamente a meritocracia, esse governo do ego humano. Graça não trata com mérito, graça trata com o amor de Deus. O pai saiu dando salário e empregando os desempregados. Quem é o desempregado aqui nesta cidade? Estou dando emprego para vocês. Houve uma vez nesta cidade de Londrina em que um prefeito fez uma promessa de não encontrar nenhuma criança sem escola. Depois de um ano, o secretário de educação, que faz parte dessa igreja e ainda está vivo aqui, o professor Manuel Barros de Azevedo, saiu aqui na cidade procurando uma criança que não tivesse escola. A Kombi saía procurando. Onde está uma criança sem escola nessa cidade que nós vamos botar na escola? Isso não é papo. Isso não é fazer Bolsa Família. Isso é buscar e dar oportunidade. Qual é o que está desempregado? Quem é que está precisando aqui? Pode vir para a minha vinha. É ele que vai buscar. Não se trata aqui com mérito, mas com o favor, com a graça. Deus não está olhando para a sua capacidade, para a sua competência, para os seus méritos. Ele está oferecendo a suficiência do seu amor para cobrir a deficiência de sua alma. Isso não ofende? Ofende. Pedro, eu deixei tudo. Qual é a minha? A sua? É que você vai ter tudo que vai suprir você perfeitamente, como vai suprir aquele Judas, como vai suprir aquele outro lá, que eu não sei nem quem é, mas ele vai ter o mesmo ganho da suficiência da graça de Deus. Não tem galardão, não tem coroa, tudo isto é consequência desse amor sem medida da graça de Deus. Quando eu vejo um peso em muitas pessoas querendo alcançar pontos lá na frente, eu digo, ô meu filho, será que você entendeu o que significa a parábola da graça furiosa de Deus que aceita aqueles que trabalham só uma hora com o mesmo salário daqueles que trabalharam 12 horas? No contato, o que é justo. No pagamento, a generosidade da graça do Pai. Ele faz sempre o seguinte, o que é justo? O que é justo é Cristo morrer por mim. O que é justo é que o pagamento dessa conta não ficou débito. Você paga um milhão de reais com 5 mil reais? Paga? Você tem uma dívida de 1 milhão de reais. Com 5 mil reais você paga essa dívida? Você tem que ir para o inferno. Quem vai pagar essa dívida para você não ir para o inferno? Você tem condições de pagar? Mas ele pagou. Mas ele não pagou só para mim. Ele pagou para mim e pagou para o Fernandinho Beiramar. Ele pagou para mim e pagou para Dilma Rousseff. Ele pagou para mim e pagou para Hitler. Você está dizendo que você é melhor que Hitler? Não, eu estou dizendo que eu sou igual a ele. Eu tenho a mesma natureza e você também. Mas ele pagou a conta para todos igualmente. Talvez você não tenha e eu não tivéssemos tanta chance de mostrar os nossos méritos durante 12 horas. Só temos uma hora para mostrar. Mas ele não está aqui negociando com a nossa capacidade, mas sim com o seu amor, com a sua graça. A medida do merecimento é por aquilo que eu sou. A medida da graça é por aquilo que Deus é. Coisa boa. É coisa boa que eu sei que eu sou aceito em Cristo Jesus. É coisa boa saber que Ele levou os meus pecados sobre si naquela cruz. Que eu sou um fazedor de pecados. Mas que ele me amou tremendamente. O que você está fazendo aí até essa hora? Nunca ninguém me contratou. Estou aqui 10 horas sem fazer nada. Pois então vai para a minha vinha. E começa de trás para frente. Eu tenho que ir embora porque a coisa está ruim. Muitos são... Vamos ver o texto lá. Por que você tira um texto para ele? Toma o que é teu, vai mais para frente. Vai para 16. 17 não, 16. Assim. Assim, os últimos serão os primeiros. E os primeiros serão os últimos, porque muitos são chamados. mas poucos são escolhidos. Agora entra a questão. Por que muitos são chamados e poucos são escolhidos? O que leva a Deus nos escolher? Não é a graça? É, mas tem que ter uma condição para a graça. Como condição para... Tem que ter. 1 Coríntios, capítulo 1, versos 26 a 28. 1 Coríntios, capítulo 1, 26 a 28. Vamos ver aqui. Irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, no vosso chamamento, visto que não foram chamados muitos sábios, segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos que da nobreza, de nobre nascimento. Nem sábios, nem poderosos, nem nobres. Você é sábio? Não foram chamados muitos. Chamou alguns. Você é poderoso? Ó. Não foram muitos. Nem muitos nobres. Verso 27. Pelo contrário, Deus escolheu as pessoas, essas coisas aqui não estão no original. Escolheu as loucas. Alguns põem coisas aí, mas eu nunca vi coisa louca. Então por que botar esse negócio? Deus escolheu as pessoas loucas do mundo para envergonhar as sábias. O que é uma pessoa louca no mundo? É uma pessoa que crê na cruz de Cristo. Essa é uma pessoa louca. Sabe por quê? Porque a cruz é loucura para o mundo. Mas para quem é salvo é o poder de Deus. Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar as sábias. Ele escolheu as coisas ou as pessoas fracas. Pessoas fracas. Aqui onde está o poder de Deus. É nas fracas do mundo para envergonhar as fortes. Seguinte. E Deus escolheu as coisas humildes. Aquelas que estão próximas do humus. Humilde é aquele que está junto do humus. É o humano que volta para o humus. Humus é de onde nós viemos. Nós somos humanos soprados. Humus soprado. O beijo de Deus é o homem de pé. Agora, o humilde é o humano que volta para o pó. E as desprezadas. E aquelas que não são, para reduzir a nada as que são. São cinco qualidades que Deus olha. Vamos voltar para o versículo 27. Deus escolheu... 27. É duro botar o dedo nesse botão lá, né? Ei, Glenn, você é muito exigente, né, minha filha? Pelo contrário, Deus escolheu. Quem escolhe é Deus. As pessoas loucas do mundo para envergonhar as sábias. Primeiro ele escolhe as loucas. Depois ele escolhe as fracas. Loucos e fracos. Depois, seguinte, ele escolhe as humildes, as desprezadas e as que não são. Se você não é louco, se você não é fraco, se você não é humilde, se você não está perto do chão, se você não é desprezado, e se você não é você não vai ser escolhido. Aqueles primeiros tinham direitos demais. E os últimos pulavam. que alegria. Olha, nós não merecíamos. Mas olha o que o cara nos deu. Então, o que que faz? Eu falei a questão aqui. A questão é que a graça escolhe pelo amor do Pai em Cristo. Você não é escolhido porque você tem qualquer valor. Eu tenho valor e o Espírito Santo move em você. Isso é besteira. Você é um lixo que o Espírito Santo escolheu. Oxê. Mas, Glênio, é isto mesmo. É isso aí. Ele nos aceita por um preço justo em Cristo. E aceita Cecília. E aceita a Dilma. Pé igual. O que mais? Aceita a Anitta. E aceita. E dá uma. Hã? Não escutei. Benedita. Marina. Hoje o Cláudio Humberto disse que Marina é uma samambaia de plástico. Era verde, mas não tem vida. Não tomou forma. Só ficou. Escolhe Humberto e escolhe junto Delúbio Soares. Se ele for um que não, que é louco, se ele for fraco, se ele for humilde, se ele for desprezado, se ele for, não for, esse vai agarrar e vai receber, vai pular e vai ficar alegre porque foi aceito incondicionalmente. Ele vai ter a garantia em santidade pela vida de Cristo. Ele vai fazer progredir pelo Espírito Santo de Cristo. Ele vai humilhá-lo pela operação da cruz de Cristo. Ele vai remover essa pessoa da meritocracia pela suficiência da misericórdia de Cristo. E ele vai converter essa pessoa num adorador pela obra completa da sua morte e ressurreição com Cristo, e não vai ter nenhum direito a reclamar lá no PROCON, nem no Ministério do Trabalho, e dizendo o seguinte: eu trabalhei 12 horas, me dá o que é meu. Não vai ter, porque ele diz assim: ó, eu fui aceito incondicionalmente pela graça de Deus. O que que acontece no frigir dos ovos? Você vai descobrir quem é da primeira hora e quem é da 11ª hora, da 1/10ª hora. Quais são os comportamentos? O da 11ª hora, ele é crítico, reclamador, murmurador. Da primeira hora. O da primeira hora é um crítico. Todos os críticos são da primeira hora. Tem direitos. Quando eu olho para mim e vejo a murmuração, eu digo: cara da primeira hora, você tem direito demais. Você é um arrogante, é um pedante, é um metida besta. Todos os murmuradores, vai sair daqui e vai murmurar, você da primeira hora. Faz parte do sindicato dos reclamadores. E o da 11ª hora, estes aqui são os adoradores que, com alegria, cheio de gratidão, por ter sido amado e aceito integralmente, vivem dizendo: puxa vida, eu não merecia nada, mas ele me deu a suprimento em Cristo Jesus. Pois, você falou? Aleluia mesmo. É para falar aleluia, né, Bill? Mas eu estou cansado este ano. Este ano tive tantos problemas. Ainda no final do ano, uma pedra no rim. Bendito seja o Senhor, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que o amam. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Em tudo ou em algumas coisas? Em tudo. Na pedra do rim também. Rindo com a pedra do rim. Não é para fazer trocadilho mais. Mas sai rodando. O que nós precisamos fazer? Olha, gente, nós temos 10 leprosos curados. Por que só um voltou curado, mas para agradecer? Por que só um voltou para agradecer? Não foram, eram 10. Jesus ainda diz assim, não eram 10. Onde estão os outros 9? Ele parece que estava esperando. Gratidão é mais preciosa do que brilhante. A pedra de diamante foi considerada uma pedra raríssima. E ela teve muito valor até muito tempo atrás. Mas hoje, o diamante está em excesso no mundo. Então, lá em Londres e lá em Jerusalém, em Israel, existem os controladores que controlam para que não entre no mercado quantidade de brilhante. Brilhante tem demais, até nos relógios falsificados da China, que valem 50 dólares, tem diamante. Porque a pedra é vulgar, cascalho. Tem demais. É bonita, mas tem demais. Agora, a gratidão continua em alta. Tem pouca gente grata. Até no comer, nós comemos sem agradecer. Eu só conto essa história para a gente ir embora. Então, a gente vai fazer um momento de gratidão aqui, mas deixa eu dizer um negócio mais aqui. Aquele missionário lá na Espanha, em Madrid, acabou o dinheiro do bichinho. Não tinha cartão de crédito naquele tempo. O missionário estava com fome, fazia 4 dias ou 5 dias sem comer. Não tinha dinheiro. E ele disse, Senhor, o que eu faço, Senhor? Eu estou com fome. Eu preciso comer, Senhor. O Senhor disse, saia. Ele disse, Senhor, mas eu não tenho dinheiro. Eu não posso pedir esmolas. Ele disse, entre no primeiro restaurante que estiver aberto. Senhor, essa voz é minha, do meu interior, ou és a tua voz? O Senhor disse para ele, você tem que descobrir se sou eu que estou falando, ou se é você. E agora? Porque a gente não sabe discernir se é a minha voz, é a voz da minha mente. Eu estou com fome 4 dias ou 5 dias sem comer e não tenho dinheiro, estou com fome. Se eu passar muito mais dias, eu sou capaz de ter um problema. E ele sai na rua de Madrid. Encontra um restaurante aberto que não tinha ninguém. Não era a hora ainda do almoço, mas o restaurante estava aberto. Ele entra. E senta. O garçom apareceu com o cardápio e colocou diante dele. E ele olhou o cardápio assim e viu o lado do lado de esquerdo é onde estão os preços. Ele ficou olhando para os mais baratos. A vergonha é menor. Quando ele parou em cima de um prato de poucos pesos, o Senhor disse, esse não. Senhor, és tu mesmo que está falando comigo? Ou é a minha ambição? Ou é porque eu quero ser? Agora até. E aí os olhos dele vão para cima de uma lagosta. E o preço é alto. Ele diz agora, pediu o prato. Pediu a sobremesa. Pediu o cafezinho. E pediu a conta. E ninguém entrou no restaurante. E o garçom volta e diz para ele assim: a sua conta está paga. Ele disse: como assim? Como paga? Se ninguém esteve aqui, se ninguém entrou nesse restaurante enquanto eu comia. Se o patrão disse que o senhor não precisa pagar. Por quê? Porque ele é dono desse restaurante há mais de 30 anos. Ele nunca viu alguém abaixar a cabeça e orar antes da refeição e agradecer a Deus. Uma oração de gratidão custou o prato de comida. Os primeiros são murmuradores. Os últimos, a gente não sabe o que eles estiveram fazendo. Mas eu sei que eles estiveram agradecendo muito, porque eles não mereciam. E foram supridos com aquilo que o pai de família tinha.
Esta mensagem faz parte do acervo do Ministério de Comunicação Palavra da Cruz. Nos contate pelo telefone 43-3322-3037 ou por meio do site www.palavradacruz.com.br. Graça e paz.